Olá, eu sou Rodrigo Guedin. Hoje é 23 de janeiro de 2026. Este é o podcast do blog Manual do Usuário.net. Duas notícias, dois eventos que ocorreram nessa semana e que foram mencionados nos links do dia, que servem de fonte para este podcast e que eu gostaria de comentar um pouco mais a fundo. A primeira é um pouco deprê, revoltante, embora não queira dar esse viés na análise que farei. O Grok, a inteligência artificial da xAI, que é uma empresa do Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, desde o final de 2025, tem permitido a criação dos chamados deepfakes, montagens sintéticas de alguém real, de uma maneira sexualizada. Então, alguém que use o X pode, por exemplo, mandar a foto de uma pessoa e pedir para o Grok colocar essa pessoa, geralmente mulheres e crianças, colocar essa foto, essa pessoa na foto em um biquíni ou até nua. É um caso explícito de sexualização sem consentimento, indo aí até a casos de pedofilia, essas coisas horríveis que ainda acontecem. Tem muitos órgãos reguladores de diversos países contestando, pedindo explicações, enfim, se levantando contra esse novo recurso do Grok. No Brasil, no início dessa semana, a ANPD, o Ministério Público Federal e a Senacom publicaram um documento com recomendações para o X de medidas para combater esse mau uso da inteligência artificial, e esse movimento se repetiu, está se repetindo em vários outros países. A parte mais deprê disso tudo é que o dono, né, a pessoa que toma decisões no X, o Elon Musk, não parece preocupado. Tem alguns materiais, algumas reportagens documentando como ele não liga e até incentiva esse tipo de uso desprezível da inteligência artificial. E isso nos coloca numa situação, não sei se complexa, porque deveria ser muito fácil a gente rejeitar esse tipo de coisa, mas tem pessoas que estão lá exatamente por esse mau uso, por esse uso horrível da IA. Um grupo de pesquisadores do Centro de Combate ao Ódio Digital detectou que foram geradas 3 milhões de imagens sexualizadas de mulheres e menores, isso num período de 11 dias, o que significa uma média de 190 imagens por minuto. E é o que a gente pode fazer? Muito se debate se o bloqueio de aplicações é uma medida válida contra abusos. O Brasil já implementou algumas vezes, contra o próprio Twitter, em 2025, ficou um mês o serviço inacessível por aqui. Também já aconteceu com o WhatsApp, em mais de uma ocasião, com o Telegram. E, bem, acho que eu sou a favor do bloqueio. Quando se esgotam todas as medidas possíveis que mantenham o serviço no ar, não sobra outra saída. Um agravante nesse caso do Grok, do X, é que é um problema global, a inteligência artificial e essa geração de imagens sexualizadas de mulheres e crianças está disponível em todos os lugares onde o X funciona, acho que o mundo todo, exceto China, provavelmente. E esse tipo de uso, esse recurso, é explicitamente vedado pelas lojas de aplicativos da Apple e do Google, o que seria uma justificativa mais do que plausível, até óbvio, para que essas duas empresas tirassem o X das suas plataformas, das suas lojas de aplicativos. Tem um um texto, uma coluna da Elizabeth Lopato no site estadunidense The Verge, em que ela chama Tim Cook e Sundar Pichai, os dois CEOs de Apple e Google, de covardes. Porque existe uma pressão, ainda que tácita, indireta, de não entrar em choque com Elon Musk, que apesar de todo aquele drama no início do mandato do Trump, ainda tem laços muito estreitos com o presidente de lá. E seria por isso que essas duas empresas não teriam agido nesse abuso flagrante das políticas das suas lojas de apps. Existe um precedente, salvo engano, em 2018, a Apple tirou o aplicativo do Tumblr da App Store, porque o Tumblr, até aquela época, era um reduto de soft porn e o que a Apple proíbe. Então, era um caso mais ameno do que esse hoje do Grok, do X. E a empresa tirou o Tumblr, que era um aplicativo, hoje menos, mas naquela época, antes do choque de puritanismo, era bastante popular. E só voltou à App Store quando, na época, a Verizon, uma operadora estadunidense, era dona do Tumblr, implementou um filtro, enfim, proibiu, salvo engano, imagens sexuais explícitas no Tumblr. Esse novo caso do X evidencia também a hipocrisia da Apple no trato da App Store. Nos embates da Apple com a União Europeia, no sentido de abrir o iOS para aplicativos externos e outras lojas de aplicativos, a Apple sempre argumenta que o controle ou a exclusividade da App Store na distribuição de aplicativos no iOS é um grande ativo para garantir a segurança e, enfim, o bem-estar dos usuários. Claramente, esse acordo está falhando, né? A gente usa só a App Store em troca de uma curadoria, nível mínimo de qualidade, nesse caso de decência, que a Apple não está respeitando. Isso enfraquece muito o argumento da empresa. Para nós, eu não sei se você ainda usa X, se sim, espero que seja a gota d'água para sair dali, porque não surpreende. Nesses últimos anos, desde 2022, quando o Twitter foi comprado, a rede passou por uma espiral de deterioração, tanto técnica quanto política, que eu não sei, é meio. Eu não consigo conceber estar lá ainda. Tem algumas empresas e alguns órgãos governamentais da Europa que aproveitaram esse caso para pular fora do X. E fica o convite a você também. Nessa altura do campeonato, usar o X não é muito diferente de usar o 4chan e outros esgotos da internet. É um lugar muito hostil. A outra notícia, para não me prolongar muito, que saiu essa semana, é que a Asus, uma fabricante de notebooks e outros gadgets com sede em Taiwan, anunciou que não vai lançar mais celulares. Eles estão nessa faz bastante tempo. Acho que eu ainda abordava celulares no manual do usuário produtos, né? Reviews, quando eles se lançaram nessa aventura quixotesca de bater de frente com Apple, Samsung e outras gigantes. E é um retrato, né? É um sintoma desse mercado, desse duopólio que existe no mundo entre Apple e Samsung. Acho que não sobra muita coisa para outras fabricantes. A ASUS sempre tentou se diferenciar ou diferenciar seus celulares, nem sempre das melhores maneiras. Quando eles lançaram essa linha, eles entraram no mercado de celulares, a ASUS foi a principal parceira da Intel para levar chips com a arquitetura de computadores para celulares. não deu muito certo. Depois eles passaram a usar chips ARM, que são o padrão da indústria. E sei lá, a única coisa nesse intervalo que chamou atenção foram os celulares gamers deles, que para mim nunca fizeram muito sentido. E nos últimos anos, o Zenfone 9 e 10 ganharam uma fama de serem celulares pequenos, o que também não faz muito sentido, porque eles são do tamanho do iPhone padrão e do Galaxy S normal. Então, né, por que pequeno? Tanto que esse negócio foi abandonado. Acho que o último celular não gamer da ASUS já era uma telha que você põe no bolso, igual a todos os outros, ou quase todos os outros celulares. Eu não sei, acho que não vai fazer muita falta, embora exista essa crença de que a competição leva ao progresso, né? Mas sei lá. Não compro muito essa história e acho que no caso dos celulares, a ASUS só fazia celulares iguais a todos os outros. E quando tentava se diferenciar, era um beco sem saída, porque, né, quem liga para celular gamer? Acho que ninguém. Não foi um podcast dos mais animados? Espero não estragar seu fim de semana aí com essas pensatas aqui de notícias que ocorreram ao longo da semana. Obrigado pela sua audiência. Divulgue o podcast para mais gente. É chato ficar falando sozinho aqui. Se puder, claro, se quiser também. E a gente se fala na próxima sexta. Obrigado. Tchau.